Papo de Boteco. Olá, pessoal, você que está nos ouvindo aqui, estamos iniciando mais uma edição do Papo de Boteco, é a 28ª edição, estamos quase uns 30. O tema de hoje é o tema da redação do Enem, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, hoje, quem está aqui comigo é o Lucas Siqueira. Dá um oi aí, Lucas.
Boa tarde, Dani, boa tarde, Alexandre, boa tarde, Larissa, boa tarde a todos aí que nos seguem e que abrilhantam esse podcast aqui. É sempre bom estar aqui para falar sobre cinema e temas polêmicos sobre cinema. Hoje vai ser divertido.
Isso aí, Lucas. Temos também a Larissa Padron. E aí, Larissa, olá.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Que bom, muito obrigada pela participação. E temos também uma presença especial do Alexandre Marini. Olá, Alexandre.
Olá, Dani. Olá, Lucas. Olá, Lari. Primeira vez aqui, né? Vamos ver o que vai rolar.
Isso aí, primeira participação do Alexandre. Primeira de... terão outras. Espero que você retorne. Para quem, né, acompanha o Túlio, que apresentou nas últimas semanas, mas hoje ele não pôde apresentar, então por isso que eu estou aqui, estou de volta, recuperei meu trono. Estou zoando, né? Meu trono não, mentira.
Vou defender o trono para a Dani, acho melhor.
Eu jogo dos dois lados, assim, quando é a Dani eu falo, não, muito melhor, quando é o Túlio eu falo que é muito melhor, assim.
O Túlio ele é canceriano, né? Então tem que falar com um pouquinho de cuidado para ele não
ficar. Aí já gosto mais do Túlio, que ele fala menos de obscurantismo, assim.
Ai, ai.
Fala então, menos, não, ele fala bastante também.
Menos que a Dani.
Ai, ai. Então vamos lá, gente. Como eu falei, o tema do Enem, que foi um tema que surpreendeu muita gente. Porque antes do Enem, né, do Enem na semana passada, discutiam-se, né, algumas possibilidades de temas. Então, muitas pessoas estavam apostando que ia ter como tema a redação, né, bullying, depressão, meio ambiente, mobilidade urbana, epidemias. Tinham vários temas que estavam sendo esperados e, assim, nenhum desses temas que as pessoas mencionavam tinha alguma relação com cinema. Então, foi um tema completamente inesperado. Então, por causa desse tema inesperado, né, teve muitas pessoas que acharam bacana, mas muitas pessoas, né, que fizeram a prova não sabiam o que falar. Teve pessoas mencionando o Ministério da Cultura que não existe mais, e meu Deus, né? Mas, de forma geral, assim, foi um tema muito... Foi interessante colocar esse tema em pauta. Foi uma surpresa boa. Pelo menos, na minha opinião, foi uma coisa boa ter esse seu tema. Então, eu queria só começar... Não, não vou falar isso nisso, não. Vou começar a primeira pergunta para a Larissa. Larissa, se você fosse candidata do Enem, o que você teria escrito na redação?
Eu acho importante enfatizar que o Enem ele vem com textos de apoio, né? Então, mesmo quem estava por fora do tema, tinha capacidade de responder graças aos textos de apoio. E é importante que tenha, né, os textos de apoio. Então, eu acho que os textos de apoio, eles trouxeram uma sequência muito bacana que dá para ajudar na prova, que é, os primeiros falaram muito sobre o quanto o cinema mudou um pouco a cultura, né, o quanto ele foi das artes, é uma das artes mais recentes, e ele foi uma aposta que pouca gente achava que ia durar e durou muito. Eu gosto muito do segundo texto também, que é um texto que traz uma fala do Edgar Morin, que fala como a arte e o cinema ele é muito importante para registrar a existência e a restituir como tal. Então, eu acho que a arte ela tem uma importância muito grande por causa dessa questão de ressignificar o que a gente vive como sociedade, né? E em seguida vinha um panorama, que eu acho que esse era o que mais ajudava, um panorama de como está a distribuição das salas de cinema no Brasil atualmente. E um gráfico que vinha também com o quanto mudou um pouco o comportamento do usuário de que agora assiste mais a filmes online, filmes em streaming também. É, eu, pessoalmente, eu iria para o ponto do ressaltar o cinema como importante, não só para o indivíduo, porque a arte é importante para a gente se entender como ser humano, como forma de catarse e um milhão de outras importâncias, mas como sociedade, como diz esse texto de Edgar Morin, a gente ressignifica muito o que a gente vive através da arte, né? É, por que que a gente conhece tão bem os Estados Unidos, mesmo sem ter pisado lá? Por que que a gente conhece muito bem a Europa, mesmo sem ter pisado lá? Porque são lugares no quais as expressões artísticas são fortes. Então, eu acho que eu iria primeiro falar sobre essa importância geopolítica da arte, da cultura, para posicionar um país de maneira estratégica, politicamente, economicamente. Acho que também dava para desenvolver um pouco do quanto das artes, o cinema, o audiovisual, é uma das que mais movimenta a economia, então gera milhares de empregos, hoje representa quase 2% do PIB do Brasil. Então, falar sobre essa importância e do quanto é importante que a sociedade conheça o seu país através da cultura e que, para isso, eles precisam ter acesso ao cinema. Seja por vias eletrônicas, como hoje é pelo celular, pelo streaming, mas que isso não descarta a importância de ir ao cinema, né? À sala de cinema. Não só porque isso também gira economia, economicamente isso é importante, mas porque é uma experiência insubstituível e que democratiza também, né? Muita gente fala por mais que a internet democratize também, ainda não é todo mundo no país que tem acesso à internet, né? Se eu não me engano, hoje gira em torno de 50% e tantos% da população brasileira que tem acesso à internet. Então, ainda não é democrático, mesmo com outras formas de tela. Então, acho que ir à sala de cinema é algo insubstituível e, como país, de diversas formas, geopoliticamente, é muito importante que isso seja desenvolvido. E isso não só não tá sendo desenvolvido, como está sendo atacado, né? É interessante que o terceiro texto mostra que hoje a gente atingiu um patamar da década de 50, a gente tem mais de 3 mil salas de cinema no Brasil, mas na década de 70 a população do Brasil era metade da que é hoje, então o número de habitantes de cinema por habitantes ainda é muito pequeno, ainda é algo muito elitista ir ao cinema no Brasil, né? Então isso está diretamente ligado à desigualdade social. Então, eu acho que eu colocaria isso, assim, o quanto você dá acesso à cultura é uma forma de reduzir também a desigualdade social. Quer dizer, eu não conseguiria falar tudo isso em 30 linhas, né, mas são alguns dos caminhos que dá para ir.
O Alexandre, a Karen está querendo saber se você é professor.
Não, eu sou professor, eu dou aula para ensino médio, dou aula para cursinho, meu mestrado é na área de educação, meu MBA na área de educação, enfim. Estou aí em volta dos estudantes aí que também se ficaram muito assustados não, vai, não seria a palavra, mas eles acharam realmente um tema que não passou pela cabeça de ninguém, né? Por mais que a gente fale sobre cinema, eu particularmente falo muito sobre cinema, nas minhas aulas, é um tipo de assunto que eles realmente não estavam imaginando, não.
Entendi. Alexandre, já que aproveitar, deixa, né? Queria te perguntar aqui que o cineasta Bruno Barreto, ele falou o seguinte, a arte precisa de dinheiro, mas também de mecanismos para facilitar o acesso, para democratizar, fazer com que as pessoas com baixo poder aquisitivo tenham acesso ao audiovisual. A maneira realista disso acontecer é nas plataformas e na televisão. O que você acha dessa frase dele, do Bruno Barreto?
Bom, é um posicionamento que faz todo sentido, né? Realmente, se você quer popularizar alguma coisa, se você quer popularizar essa cultura, não é construindo templos gigantescos aí, né? Que são cinemas que como se fazem hoje, para muitas pessoas, é extremamente caro. Acho que existem formas mais simples, né, de popularizar o cinema. Eu entendi que uma das formas mais legais de você abordar esse tema na redação era você falar sobre o cinema, sobre um produto fílmico mesmo, né? Você, quando você fala em popularizar o cinema, não necessariamente você está falando em popularizar as salas de cinema, por mais que isso seja importante, mas é popularizar aquilo que o cinema traz de bom, que é o processo de espelhamento da cultura, de reflexão, de identidade. Isso você não precisa ir ao cinema, por mais que a gente saiba que ir ao cinema é muito bacana, é uma outra experiência, tanto de imersão, quanto também o acesso que você tem para se tornar um evento, né? Então, parece que você mergulha lá mais do que, inclusive, se você estivesse vendo numa tela de celular pequenininho, né? Mas eu acho que o Bruno Barreto, ele está certo com relação... É uma das formas, né? Mas, assim, como fazer isso? Acho que é aí que cabe a grande questão. Como é que você tem que fazer isso? Então, eu não sei. A gente vive num sistema capitalista, certo? Dentro do sistema capitalista, eles funcionam através de criação de demanda, né? E suprimento de necessidade. A impressão que eu tenho é o governo que nós temos, não só de hoje, mas os governos anteriores, eles consideraram como algo necessário à população, ao desenvolvimento da nação, o cinema, a cultura? Porque se eles acham que isso é necessário, se desenvolve a necessidade através de políticas públicas. Como que o sistema de capitais, como que as empresas, como que os empresários vão suprir essa necessidade, como vão suprir essa demanda criada, aí é uma outra coisa. O Bruno Barreto já está partindo do pressuposto que os empresários vão fazer isso, através de televisão, através de demanda. Mas pode ser também com mais cinema, também de rua, também tudo vai depender da necessidade criada e como que o empresariado, o capital, vai reagir diante dessa nova demanda, né?
Lucas, você queria falar? Pode falar.
Sim, eu acho que, assim, na proposta do Enem, primeiro, concordar com o Alexandre, acho que ele falou de maneira corretíssima, né, o que é cinema e até onde vai o cinema, mas acho que na proposta do Enem há um problema de semântica, né, que muita gente entendeu que era democratização à sala de cinema, né, o acesso à sala de cinema. E essa sala de cinema é só uma pequena parcela do cinema em si, né? O cinema não se restringe só ao ir a uma sala de cinema, né? Eu acho que isso que pegou muita gente na redação, algumas das coisas que eu li. Muita gente falando sobre o preço dos ingressos, né? E eu acho que, assim, não é por aí. Acho que não era isso que era para ser falado, né, nessa redação. Quer dizer, isso também pode entrar, claro que não há certo ou errado, mas... eu acho que, assim, o cinema, ele já é a arte mais democrática, por ser arte e entretenimento, né, e indústria ao mesmo tempo, né, e a questão do streaming mostra aí que, né, que temos outras maneiras de acessar o cinema e que deixa claro que o cinema é mais do que só ir ao cinema, né. Larissa?
Oi. Eu acho que antes da Larissa, rapidinho, claro. Teve o Carlos, ele falou justamente disso. Ele falou assim, a internet, streaming, download, é uma alternativa para quem mora longe dos centros, que tem cinema e gosta de cinema?
Eu acho que é uma alternativa e concordo. Não só concordo, como isso está... A pergunta não é a democratização do acesso à sala de cinema do Brasil. A redação pedia que você falasse sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, sim, você podia ir por esse caminho. E por isso que eu detesto quando alguém coloca assim como se o Enem fosse algo ideológico, algo de esquerda, algo de direita, porque dava para você ir bem nessa redação, independente do seu posicionamento político. Dava para você dar uma resposta indo para caminhos neoliberais e ir bem na redação, dava para você colocar, fazer uma resposta indo completamente para o caminho do Estado provendo e ir bem na redação. Então não tinha um certo e errado de acordo com a ideologia de ninguém, não. Assim, você precisa argumentar bem dentro da sua proposta, você precisa desenvolver o problema e dar uma solução para o problema. É isso que o Enem exige, e para isso você podia falar tanto de preço de ingresso, quanto de acesso a streaming, quanto de mais salas de cinema de rua, dava para ir por vários caminhos, independente do seu posicionamento ideológico. Mas eu discordo um pouco de que o cinema é uma das formas mais acessíveis, por mais que ele esteja se tornando, porque uma que é isso, uma dos motivos pelo qual ele está se tornando é pelo acesso à internet, e ainda existe uma grande parte da população brasileira que não tem acesso à internet. Mas eu ainda acho uma das mais elitistas, assim. Não só porque você ou depende do acesso à internet, ou depende do acesso de uma sala de cinema, o que mais de 80% das cidades do Brasil não tem.
E... Qual seria uma arte mais democrática do seu cinema?
Música, por exemplo. Música chega no, na rebimboca da parafuseta de qualquer cidade, porque em qualquer cidadezinha tem rádio.
Então, tá? Das sete artes, vamos botar assim, tem uma que é mais democrática para o cinema, e você não acha que o cinema é uma das mais democráticas?
Não, e eu nem acho que... Eu acho que existem artes, tipo... Eu acho que toda arte ainda tem formas de... Ainda precisa melhorar, ainda é pouco democrático. Eu acho que o Brasil ainda é um país que estimula pouco arte no geral. Mas literatura, por exemplo, é algo que é um pouco mais acessível do que o cinema, eu ainda acho. Não só, você pode argumentar o preço do livro, tal, mas ainda tem muitas bibliotecas. Enfim, toda arte tem seus problemas de acesso, mas eu acho o cinema ainda muito elitista no Brasil. E por mais que o acesso à internet democratize, sim, mas pensando de forma estrutural, né, quanto tempo vai levar para que toda a população brasileira tenha acesso à internet? Né? É algo que eu acho que eu não vejo aí algo acontecendo tão rápido assim. E de forma estrutural, construir salas de cinema é algo relativamente mais simples do que dar acesso à internet à maior parte da população, né? E não só isso, como a gente falou, existe toda uma experiência ir à sala de cinema que não necessariamente a internet provê isso. E tem também a questão econômica, do quanto construir salas de cinema também vai dar esse retorno, é um investimento, né, que você faz, não é gasto de dinheiro, é algo que volta para o país. Como eu já falei, o setor audiovisual ele movimenta 20 bilhões por ano, nessa, é quase 2% do PIB, então a gente precisa parar de ver cinema como o governo dando dinheiro para a indústria do cinema, sabe? Cinema é investimento, é algo que retorna para o país. Eu respondi a pergunta?
Sim. Você acabou mencionando a questão de, brevemente, né, questão de que o cinema é elitista, né? Aproveitar que o Lucas, né? O Lucas está em Toronto, eu estou em Lisboa, então o Lucas está sofrendo mais na pele, porque aqui em Lisboa o preço
de um... muito internacional.
Assim. Boteco internacional. É.
Porque aqui em Lisboa eu paguei 6,30 para ir ao cinema, 6,30 euros, que dá mais ou menos no mesmo que se eu estivesse no Brasil pagando uma inteira no fim de semana, beirando R$30. O Lucas já está em Toronto, que é uma das cidades mais caras do mundo, a média de ingresso, $11 a média do preço de ingresso. A cidade mais cara do mundo é Zurique, que a média lá é $18 o preço do ingresso do cinema. Depois em Londres, né? E o Brasil está, o Rio de Janeiro está um pouquinho mais embaixo, mas também não é barato. Ainda mais que o Brasil é um país muito pobre e desigual. Eu queria saber, Lucas, você acha que o preço do ingresso é algo que atrapalha nesse acesso?
Olha, pela minha experiência, eu creio que não. As salas de cinema aqui, elas nunca estão cheias, porque é caro. Mas há outras opções, né? No verão e outono, há o cinema de graça nos parques, né? Há um dia da semana que é o filme canadense, aí é de graça, sabe? Há políticas de exibição de filmes. O cinema em si, como muita gente conhece, de shopping, ele é grande aqui, mas ele tem outras estratégias para chamar público, né? Ele dá brindes, ele faz quizzes, tem aplicativo com games que você ganha coisas, é outra coisa. Estando aqui, eu não conseguia baixar os filmes como eu fazia no Brasil, né? Então, eu tive que procurar outros meios. E aqui eu descobri que há dois sites à la Netflix de graça e que você pode só acessar e assistir o filme que você quiser, sabe? Então, eu acho que, assim, há opções. Acho que o preço do ingresso não é uma coisa assim, que restringe o pessoal ver o cinema. Porque cinema não é só ir na sala de cinema e assistir, né? Depois que o filme sai de cartaz, ele não existe mais? Aquele filme acabou como cinema? Não. Então, acho que, assim, é uma coisa ruim poderia ser mais barato, mas não vai ficar. Isso não vai acontecer.
Mas você acha... Mas qual, você falou da situação aí no Canadá. Mas e no Brasil? O que você acha que pode ser feito? Se você acha que no Brasil o valor do ingresso não é um impedimento? Você acha que tem que ter mais políticas públicas? O que você acha?
Eu acho que, sim, exibições gratuitas deveriam acontecer até nos cinemas grandes no Brasil, sabe? Instaurar o dia do cinema nacional de graça, uma terça-feira, assim, até, sei lá, 5 da tarde, umas coisas assim, sabe? Para chamar a gente para ir no cinema brasileiro, sabe? Eu acho que, assim, o preço do ingresso aí é absurdo, mas há dias mais baratos. Eu me lembro de, em São Paulo, em BH, pegar os dias mais baratos. Eu acho que, assim, o preço não é o que impede, sabe? Eu acho que, assim... deveria ser exibidos mais filmes nacionais nos cinemas convencionais. Larissa?
Eu acho que o Lucas está falando tá certo, assim. O preço de ingresso é um dos impeditivos. O Alexandre sabe esse dado de cor, mas grande parte da população brasileira vive com cerca de R$400 por mês. Você sabe qual é o número exato, Alexandre?
Sei. 50% da população sobrevive com R$ 413 por mês.
Enfim, ele é sociólogo, tá, gente? Ele é professor de sociologia. E como é que você vai no cinema quando você tem R$ 400 por mês, sendo que você também tem que, né, comer, fazer coisas básicas para sobrevivência? Então, claro que o preço do ingresso é um dos impeditivos, mas eu acho que é uma questão cultural muito grande também, né? Não é uma população que é incentivada a ir ao cinema, porque existe todo um panorama cultural para isso. Só para fazer uma pequena retomada aí, né, pegando até inclusive como o texto do Enem como base, essa década de 70, né, que foi essa década auge, que a gente chegou em mais de 3 mil salas de cinema, sendo que a gente tinha metade da população que a gente tem hoje, era uma época auge do cinema, porque era uma época da pornochanchada, que era um gênero muito popular, os filmes dos Trapalhões, que levava muita gente para o cinema, inclusive crianças e tudo. E depois disso, a gente teve um declínio econômico muito grande, né, no período militar. E com esse declínio econômico e com a própria enfraquecimento da pornochanchada, que era esse gênero muito popular, as salas de cinema começaram a cair, assim, vertiginosamente, assim, no começo dos anos 90, a gente foi de 3 mil salas para 1.000 salas em menos de 20 anos. E aí o Collor acabou de vez com a cultura nacional extinguindo a Embrafilmes, que era, não é a mesma coisa que a Ancine, mas era uma empresa muito importante para o fomento do cinema nacional na época. E aí o Collor extinguiu ela, e aí o Brasil simplesmente não produzia mais filmes. Né? Eu acho que todo mundo aqui lembra que na nossa infância a gente quase não via filmes nacionais. O que a gente via era esses filmes dos Trapalhões, da Xuxa, esses poucos filmes nacionais que tinham. Mas a gente parou de produzir filmes. E aí a gente voltou a ter o cinema de retomada na década de 90, e ele veio com incentivo público. Né? Então, dizer que incentivo público é essencial para que a gente volte a fazer cinema, e para que o público brasileiro volte a se ver, né, como brasileiros no cinema. Então, isso é recente ainda. O cinema brasileiro voltou a ser retomado na década de 90, isso tem 30 anos. Então, a gente ainda tem muito pouco a cultura do povo brasileiro se ver na sala de cinema, por causa desse desincentivo que a gente teve por um tempão. Então, o que me preocupa é como é que vão ser as próximas gerações, sendo que a gente está passando por isso de novo, sabe? A previsão é que a gente não vai mais ter filmes nacionais sem apoio de capital estrangeiro, sem apoio de grandes empresas privadas, porque de financiamento público não está mais vindo. Como é que as próximas gerações vão se ver retratadas no cinema, sabe?
O Alexandre, aproveitar que a Larissa falou da produção de filmes, né, aqui no Brasil, porque em 2018 o Brasil bateu um recorde, né, foi o ano com maior, assim, e a produção de filmes no Brasil, se a gente for olhar no gráfico, na última década, está crescendo muito a quantidade de filmes produzidos no Brasil, e no ano passado teve um recorde, foram 185 filmes brasileiros lançados. Então, assim, foi, até passou a meta, porque a meta do governo, no governo anterior, né, era ter até 150 filmes em 2020. Então, foram 185. Então, até passou a meta com 2 anos de antecedência. Eu queria saber se você acha que essa quantidade de filmes brasileiros produzidos, ela tem uma tendência a continuar crescendo ou você acha que ela vai diminuir?
Bom, a impressão que eu tenho é que boa parte disso tem muito menos a ver com o incentivo governamental e muito mais a ver com a facilidade que as novas tecnologias para a produção de filme oferecem, né? Eu acho que cada vez mais a gente percebe que as tecnologias necessárias para você filmar, editar, tanto som quanto imagens, está muito mais acessível, né? Então, eu acho que tem mais a ver, esse recorde tem mais a ver com isso do que, efetivamente, algum interesse, algum projeto político, tá? Então, eu acho que sim, quanto mais a gente tiver acesso a esse tipo de tecnologia, eu acho que é uma tendência natural, né? E eu acho que também vai ser uma tendência natural a partir do momento que o acesso da tecnologia para fazer os filmes está à disposição, ao mesmo tempo que não existe um projeto político para isso, a gente começar a perceber mais facilmente isso justamente nas telas pequenas e não nas telas grandes. A gente vai ver isso no YouTube, a gente vai ver isso nas telas streaming, esse tipo de coisa. Então, acho que sim. Eu só queria falar um pouquinho sobre esse assunto que vocês estavam falando sobre o valor dos ingressos, porque eu acho que vale procurar entender um pouquinho o que faz o ingresso ser caro, né? Por que é tão caro assim no Brasil? Eu trabalhei um tempo com exibidoras de cinema, né? Um tempo atrás, até 2010. Até 2002 eu trabalhava com exibidoras de cinema. E 50% do valor do ingresso no Brasil, ele vai diretamente para as distribuidoras. Então, aquilo que você paga para o ingresso que você já acha caro, metade dele não entra no caixa do cinema. Ele vai direto para a distribuidora. Tá? Às vezes, eu estou falando o valor 50% de maneira média, tá? Porque você tem filmes em que a distribuidora recolhe mais do que isso. Recolhe 60%, 65% do ingresso, dependendo do filme lançado. O resto é que fica com o cinema. Só que o resto que fica com o cinema, a gente tem que lembrar que o cinema é algo caro, né? Olha só o tamanho do espaço que é dentro do shopping. Pagar tudo aquilo e a manutenção daquilo tudo é muito caro. Então, os outros 40%, 45%, 50% dos ingressos de cinema, ele é quase todo direcionado para manutenção da própria estrutura do cinema. Onde que entra o lucro do cinema? No raio da pipoca. É ali que se ganha dinheiro. É por isso que a pipoca é cara. A pipoca é extremamente barata, a matéria-prima. Mas é justamente ali que o cinema lucra, né? Todo o resto do ingresso já foi corruído pelas operações do próprio cinema e foi pela parte que cabe às distribuidoras. Então, como que isso poderia ser resolvido? Nos grandes centros, que é onde estão os cinemas, isso não tem muito como resolver. Tá? Mas o importante é perceber que o cinema, o filme, ele morre muito rapidamente no Brasil. Porque o filme ele é lançado basicamente nos grandes centros. Fica uma semana, 2 semanas, depois ele morre. Como é que ele não poderia morrer a partir do momento que a gente tivesse cinema nas cidades médias e cidades pequenas em muita quantidade? Porque o mesmo filme que passaria nos grandes centros, com um preço mais alto, a partir do momento que o tempo ia passando, esse percentual para a distribuidora diminui bastante. Então, o ingresso no cinema de cidades medianas ou cidades pequenas seria muito menor, porque ele não seria corroído justamente pelo valor da distribuidora, ok?
Ah, entendi. Bom ponto, Alexandre. Achei importante você ter levantado essa questão, explicando por que o ingresso é tão caro aqui. Foi bacana você lembrar disso, para as pessoas entenderem um pouco até. Porque a gente fica reclamando, né? Que caro, mas tem que entender, né? Para o cinema sobreviver nesse valor. Larissa, o que você queria falar?
Não, é legal isso, porque eu ia até falar isso quando eu estava falando sobre essa história da diminuição da sala de cinema, que nessa época, auge da década de 70, não só tinha mais salas como era mais barato, né? Acho que a gente já viu filmes sobre cinema naquela época e a gente via que realmente era algo muito mais acessível, né? Todo mundo ia ao cinema. Mas era mais barato justamente por causa disso, porque não eram as estruturas de shopping center. Então, hoje, a gente não paga só pelo filme, só pelo preço do filme, a gente paga por toda uma estrutura de um shopping center, que é algo caríssimo, né? E essa coisa também da distribuição no interior, que o Alexandre falou. Nessa época, hoje, 80% das salas de cinema ficavam em cidades do interior. Hoje, é uma parcela minúscula, assim. Então, isso deixa o acesso mais caro, né? E eu acho importante falar também, porque a gente está falando muito sobre democratização do que a internet traz para o cinema, e eu acho que, óbvio, isso é uma alternativa, isso é muito importante, mas eu acho importante falar que mesmo isso não substitui a importância que a iniciativa pública tem para fomentar o acesso à cultura e ao cinema no Brasil, mesmo ao acesso à internet, porque por mais que esteja mais acessível, mais democrático, mais barato filmar, ainda é extremamente caro fazer um filme. E mesmo com políticas públicas, a gente ainda depende de empresas privadas. Lembrando que a Lei Rouanet, você capta recursos através de empresas privadas que vão ter descontos nos seus impostos. Então, você precisa procurar as empresas privadas. Então, hoje já não é um sistema para tomar moto aqui. Então, hoje já não é um sistema público que depende apenas da iniciativa pública, já tem muito da iniciativa privada no cinema. Mas ela não é o suficiente, porque ainda é algo muito caro, e a gente sabe que empresas não vão assumir riscos tão grandes se não valer a pena para elas, né? A gente ainda precisa muito do incentivo público, e eu acho que a gente tem um exemplo histórico muito forte. Na década de 90 não tinha incentivo público e a gente simplesmente não tinha filmes sendo produzidos. Se você for pegar os países mais desenvolvidos do mundo, muitos deles investem muito dinheiro na produção de cinema. Olha os Estados Unidos. Não é só a iniciativa privada que faz Hollywood ser Hollywood, sabe? Existiu todo um projeto ali, público, para que Hollywood se tornasse Hollywood. A França, né, que é um país que também investe muito em cinema, e a gente sabe muito sobre a cultura deles. Então, eu acho até que vale ver um vídeo da Luli, que ela tem um canal sobre cinema muito bom aqui no YouTube, que ela fala sobre isso, que a iniciativa privada, ela pode ser importante, mas ela não substitui a importância que tem se investir como governo no cinema.
Ô Larissa, já que você mencionou a Lei Rouanet, você podia explicar de forma bem rápida, assim, um pouquinho, para quem está escutando a gente, quem está vendo a gente aqui, como é que funciona essa lei? Porque tem muitas pessoas que criticam a lei, mas não tem nem noção de como é que ela funciona. Você conseguiria só dar uma resumida, assim, para a gente? Como é que funciona a Lei Rouanet? Desde quando que ela existe?
Eu não sei desde quando a Lei Rouanet existe, agora você me pegou. Eu sei que a Ancine, ela foi criada em 2001. Mas eu acredito que a Lei Rouanet deve ser mais antiga que a Ancine. Ela, assim, explicando muito, muito facilmente, de uma maneira muito resumida, mas é uma lei que ela permite que você incentive projetos públicos através da isenção fiscal. E não é só para cinema, né? Para qualquer forma de arte, se eu não me engano, 91? 91, tá, a Lei Rouanet de 1991. Se eu não me engano, acho que festivais de música são algumas das formas que mais captam com Lei Rouanet, mas enfim. São vários editais que são lançados e você vai lá e submete o seu projeto. Se o seu projeto é aprovado, e isso é baseado somente em capacidades técnicas, você tecnicamente consegue arcar com o projeto que você está falando, e isso vai ser analisado. Se a comissão analisar que sim, que você consegue, você é autorizado a captar recursos. Então, não é assim, o governo te dá dinheiro, você é autorizado a captar recursos. Com essa autorização, você pode ir a empresas privadas e falar, olha, eu consegui para um edital captar, sei lá, vamos supor, 2 milhões em recursos. Você topa investir no meu filme? E aí, se a empresa privada topar investir, ela vai ter isso revertido em isenção de impostos. Então, explicando um pouco mal e porcamente, acho que é um pouco isso, assim. Mas dependem de editais. O que está acontecendo no momento no Brasil? A gente tem muitos editais sendo suspensos. A gente está tendo editais aí, algo que eu acho o mais assustador do momento. A gente está tendo editais que estão colocando viés ideológicos nos editais, algo que não existia até então, como eu falei, era só técnico. Não importa o tema do seu filme, pode ser sobre o Lula, pode ser sobre o Edir Macedo, pode ser sobre quem você quiser. Você tem a capacidade técnica de executar o projeto que você propôs? Sim, ok. Você está dentro do que o edital propôs? Ok, você pode captar recursos. A gente teve recentemente um concurso do Banco do Brasil, se não me engano, que ele colocou alguns critérios que eram ideológicos, assim, no edital, o que é assustador, sabe? Isso não deveria existir. Então, a gente está tendo editais que estão tendo censura, a gente está tendo editais sendo suspensos, a gente está tendo a Ancine perdendo a autonomia dela, porque a Ancine é uma autarquia, ela tem autonomia em relação ao governo, então a gente está no governo tirando incentivos dela e tirando várias formas que ela tem de manter essa autonomia, e a gente está tendo, o Ministério da Cultura já foi extinto, então a gente está tendo várias políticas de desincentivo à cultura atualmente.
Larissa, aproveitando que você falou da questão da diversidade, vou perguntar para o Lucas, que, segundo a Ancine, né, os temas mais comuns, que são mais assim, nas produções nacionais, pelo menos, são, primeiro vem relacionamentos humanos, família e biografia. São os temas mais comuns nas produções nacionais. E os temas como LGBT, meio ambiente, droga, prostituição, cada um representa menos de 3% das produções nacionais. Como que você acha, assim, como que você vê essa questão da diversidade do cinema brasileiro no momento em que a gente está agora? Como é que você acha que era essa questão nos governos anteriores e agora com o governo novo do Bolsonaro?
Olha, você tem uma diversidade de temas quando você tem interesse do público, né? Sem interesse do público, não adianta ficar fazendo filmes de tema X ou Y que tratam de questões de minorias, porque não vai dar quórum, não é interessante para o produtor realizar esse filme, né? Então, a gente precisa que haja um interesse do público no cinema, né? É preciso ter uma política de filmes nacionais gratuitos, um dia por semana, até certo horário. Isso não é difícil de fazer. O cinema vai lucrar com a pipoca, isso é possível, sabe? Isso acontece em outros países e isso é possível, né? Enquanto a gente vive num Brasil que as pessoas ainda falam assim, eu odeio filme nacional, saca? A gente cresceu ouvindo isso, tipo, por que você odeia filme nacional? Ah, porque é mal feito, né? É mal feito, que a gente teve a retomada nos anos 90, como a Larissa falou brilhantemente aqui, e o cinema engatinhou dos anos 90 até então, e quando a gente começa a ter, né, produções mais interessantes e que fazem um certo sucesso, não comercial, tá? Um sucesso de crítica, né, no exterior, a gente tem um governo que começa a limitar, né? Começa, não, eu não vou... Filme de Bruna Surfistinha não vai ter no meu governo. Como assim? Quem é você para falar que filme que vai ter ou não no país, né? É um momento assim, muito triste, como a Larissa colocou, né? Que o futuro é triste para o nosso cinema, né? As produções não... Agora a gente vai ter mais gente voltada para os valores da família, né? Essas produções de biografia de donos de igreja e corporativistas. Complicado, né? Eu não sei se só uma política pública de exibição seria o suficiente. Eu acho que precisa esperar um tempo aí para as coisas mudarem o pensamento, né? Porque agora a gente tem na Lei Rouanet, né, a questão das igrejas tão abarcadas, né? Pode você entrar com um projeto de igreja para receber dinheiro. Então você vê que assim, os valores também vão minar agora o cinema, sabe? Isso é duro. Isso é duro. E outra coisa dura é a questão das licenças no Brasil, né? Nós temos corporações que têm a licença dos filmes e você não consegue transpor isso. Eu tive um projeto de lei aprovado em 2015 que ia levar cinema de graça para pequenas cidades do Brasil, cidades que não tinham cinema, que tinham menos de acho que eram 30 mil habitantes, uma coisa assim. E assim, há uma licença no Brasil que chama licença guarda-chuva, que ela é assim, maluca. Você tem que pagar essa licença, é uma questão, acho que, de R$1.000 por exibição, e só pode ser num lugar específico. Isso, assim, encareceu de uma maneira e burocratizou o sistema de forma que as empresas não queriam arcar com aquilo, sabe? Então, acho que, assim, licença, pensamento, né, ideologia e políticas públicas. A gente precisa rever essas três coisas para conseguir ter uma produção mais interessante de cinema e que consiga abarcar temas mais legais, assim. O que vocês acham sobre isso?
Larissa, queria comentar, né?
Queria, eu acho que o Lucas falou algo que é muito importante, assim. Primeiro, essa coisa que a gente vive nesse país, de que tem muita gente que diz, eu não gosto de filme nacional, como se filme nacional fosse gênero. E essa coisa de, porque filme nacional é mal feito, normalmente isso é falado por pessoas que não assistem, então elas não sabem como está a produção atualmente. E eu acho que essa questão da diversidade de temas também está muito ligado ao fato de que o incentivo público, ele ainda está vinculado a grandes empresas. Então, eu tenho uma licença e eu posso correr atrás de recurso para financiar o meu filme. Qual empresa vai querer vincular o nome da empresa dela a um filme com tema LGBT? Qual empresa vai querer vincular o nome dela a um filme com temáticas polêmicas? Sabe? Então, mesmo com recursos públicos, é difícil por causa disso. Assim, quem vai querer financiar seu filme? Você ainda precisa de financiador. E a gente tinha alguns editais, alguns concursos que tentavam ampliar um pouco mais essa diversidade. Como eu falei, eles não podem ser ideológicos, né? Não era em relação a isso, mas tentava ampliar mais diversidade como vamos abrir um edital específico para filmes sobre essa temática, ou vamos abrir um edital específico para regiões do Nordeste, por exemplo, que é um problema grande também, né? A distribuição não só de salas, mas de produção. A produção ainda está muito concentrada no eixo Rio-São Paulo. Então, já era difícil antes, agora então, que a gente vai depender basicamente apenas da iniciativa privada, isso vai ser ainda mais difícil, porque que empresa vai querer vincular seu nome a temas polêmicos? Eu estava recentemente numa exibição que estava com a presença do Rodrigo Teixeira, que hoje acho que é o produtor brasileiro que mais tem expressão no exterior, né? Ele produziu Call Me By Your Name, por exemplo, indicado ao Oscar, e agora ele está com o produtor do A Vida Invisível, isso. Do A Vida Invisível, que é o representante brasileiro do Oscar, e ele já estava falando um pouco dessa dificuldade, assim, ele está contando com dinheiro estrangeiro para fazer filmes, porque eles não estão mais conseguindo apoio aqui no próprio Brasil. Então, isso vai se tornar cada vez mais difícil. Como é que a gente vai fazer filmes com identidade muito nacionais, dependendo de capital estrangeiro, dependendo só de capital privado? Então, a própria Lei Rouanet, a própria Ancine, ela já era passível de muitas críticas quando ela ainda estava forte. Ainda tinha muita coisa a melhorar para que essa lei funcionasse de forma que abarcasse mais diversidade, que distribuísse melhor. Mas eu acho que isso é uma coisa muito típica do brasileiro. Algo não está funcionando direito. Vamos melhorar? Não, vamos extinguir isso. Não está funcionando direito, então vamos acabar com isso. Sabe? Precisava de melhorias. Para isso precisa de incentivo, não de desincentivo.
O Alexandre, eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte, só para contextualizar, né, para quem está ouvindo a gente, que é assim, que segundo a Ancine, né, o nosso parque exibidor tem 3.356 salas, né, que é a maior quantidade da história, que superou o ano de 1975. Só no ano passado, né, foram 161 milhões de pessoas indo ao cinema para ver algum filme, né? Só que claramente existe uma concentração de salas, né? Dessas 3.356 salas, só o estado de São Paulo tem mais de 1.000 salas. E dados de 2017, eles mostram que, assim, que as salas de cinema elas estão presentes em menos de 400 dos mais de 5 mil municípios do Brasil. Eu queria saber, assim, na sua opinião, como que a gente consegue resolver essa concentração de salas no Brasil, que está nesse eixo, né, do Sudeste, no Sul, como que faz para resolver esse problema, pelo menos tentar amenizar essa questão da concentração de salas, né, que acabam ficando cidades grandes, quem mora no interior não vai ao cinema, ou tem que andar vários quilômetros para chegar a algum lugar que tem algum cinema. Como é que você acha que a gente pode resolver esse problema, ou pelo menos amenizá-lo?
Bom, se esse número que você falou, 3.356 salas, né?
Isso.
Em menos de 400 municípios, é isso mesmo?
Uhum.
Em menos de 400 municípios, né?
Eu tenho anotado.
Então, nós, mais de 90% das cidades brasileiras não tem cinema. É isso, né? Mais de 90% das cidades brasileiras não tem cinema. Como resolver isso? E, na verdade, esse número que já é extremamente concentrador, mostra uma proporção de concentração muito grande em poucas pessoas, se você detalhar ele mais ainda, você vai ver que a concentração é maior. Tá? Eu não consigo lembrar exatamente qual é o número, mas eu lembro de quando eu trabalhava ainda com cinema, a gente tinha um dado que fornecia mais ou menos assim, que 50% do público que nós recebíamos, 50%, metade dele, era um público que ia apenas uma vez ao cinema por mês. Aliás, por ano. Por ano. Os outros 50% formavam um público que ia mais vezes ao cinema. Então, além de estar extremamente concentrado em poucas cidades, está concentrado em poucas pessoas, está concentrado em poucas pessoas que têm capacidade de ir mais que uma vez ao cinema. Como resolver isso? Não tem mágica, e é através, efetivamente, de política pública. A política pública entende. Vamos incentivar o cinema, vamos incentivar a necessidade no público de perceber o cinema como algo importante, isso vai se construindo com o tempo. Né? Então, eu não sei se vocês viram, tem um vídeo daquele Greg News falando sobre K-pop. Eu não sei se vocês conhecem K-pop, mas eu sei.
Ah, K-pop.
K-pop. O pessoal fala demais, né? Escola, eu nunca entendi direito o que era isso. Mas aí acabou saindo esse vídeo do Gregório Duvivier falando sobre o K-pop, e aí fui dar uma olhada, é um vídeo de 30 minutos, mas que vale muito a pena ver, porque ele faz justamente essa conexão que a gente está tentando fazer aqui. O K-pop faz parte de uma cultura específica, né? de uma certa região lá da Ásia, né? Da população asiática, e como que o governo investiu, principalmente o governo coreano, né? Investiu na criação de necessidade da população por cultura, e investiu no K-pop. Então, aquilo que era extremamente pequeno se tornou uma baita de uma indústria, e uma indústria que dá muito emprego, que dá muito dinheiro, e que se disseminou, o que era muito, muito, muito concentrado, se disseminou pelo país inteiro, e hoje o K-pop domina o mundo inteiro, tem pessoas extremamente famosas aí, né? Então, não tem como você colocar toda a parcela de responsabilidade no governo. Mas ele tem uma parcela, né, de criar políticas públicas que facilitem, né, o investimento nessa área e o interesse nessa área. Eu, inclusive, acredito que produzindo interesse, você facilita, então, de que a demanda ocorra, e a demanda tendo ocorrendo, o próprio mercado vai dar um jeito de suprir. Eu imagino que a melhor forma de se fazer isso é através da educação, né? Uma educação que leve em consideração o cinema como um aporte muito importante para você entender o seu mundo, para você refletir o mundo que você vive, de criação e discussão. E a gente sabe que hoje, na educação pública que nós temos, a parte fílmica, a parte audiovisual, ele é completamente desconsiderado por inúmeros fatores, inclusive por falta de estrutura. Quer dizer, nós não temos, na grande maioria das escolas, nós não temos projetores para projetar um filme, a gente não tem auditórios, a gente não tem absolutamente nada para fazer isso. Então, como que a gente vai tratar a importância da cultura fílmica se a gente não tem como fazer isso nas salas de aula? Isso é extremamente importante, porque a molecada está cada vez mais conectada, né? Então, eu percebo nas salas de aula o interesse deles por esse tipo de produto, de querer discutir esse produto, né? Só que a gente não aprofunda em absolutamente nada. Parece que a gente aqui no Brasil, a gente se torna um espectador extremamente receptivo ao que vem de fora, mas não reflete sobre as nossas possibilidades, o que a gente podia estar produzindo, quanto que isso seria importante para nós mesmos, tanto culturalmente como com relação a empregos, esse tipo de coisa.
Olha, Alexandre, achei bom você mencionar essa questão do K-pop, que aí puxa o gancho, pego o gancho disso para perguntar para a Larissa. Porque, assim, segundo a Ancine também, a participação de mercado dos filmes brasileiros no ano passado, de todos os filmes que foram lançados no ano passado, 14,4% eram filmes nacionais, que foi um resultado bem melhor que 2017, que foram só 9% dos filmes lançados no Brasil eram brasileiros. Então, foi um resultado melhor. Mas, assim, segundo o Plano Nacional da Cultura, a participação brasileira precisa ser de 27% em 2020. Ou seja, no ano que vem, teria que quase dobrar, né? Queria saber, assim, você acha que vai conseguir atingir essa meta? Se conseguir, tipo, quando?
Não, duvido, assim. E é isso que me deixa mais triste, assim, porque a gente tava chegando naquele momento que tava indo, sabe? Tipo, agora o povo tá começando a assistir filme nacional. Quando a gente chegou nesse momento de que a gente tava passando a ter uma melhor educação cultural para o público assistir filme nacional, vem essa política de desincentivo, que eu acho que ainda vai tomar um pouco mais de tempo. Eu acho que a gente tá aí, uma geração adulta, que se acostumou mais a ver filme nacional. Tá algo muito melhor do que era o panorama na nossa infância, sabe? Então, talvez, no ano que vem, o número ainda seja maior. Até porque, sei lá, a gente tá vendo Bacurau aí, não fecharam os dados de 2018, de 2019 ainda, mas a gente tá vendo aí o Bacurau há 10 semanas em exibição, ainda fazendo fila, ainda lotando cinemas. Então, a gente melhorou muito essa cultura de aceitação, de identificação com o cinema nacional, graças às melhorias das políticas de incentivo que aconteceram muito também, né? E a questão de educação também do povo para o cinema. A gente teve, por mais que ainda seja fraco, mas a gente está tendo uma maior diversidade de temas, a gente tem melhorado muito a qualidade da nossa produção de cinema. Então, a gente está vendo os reflexos disso agora. E justamente quando a gente está vendo reflexos disso, a gente começa a ter esse desincentivo, o que eu acho que vai começar a se refletir daqui a uns 2, 3 anos, talvez mais longo prazo. Eu não sou boa em analisar cenários futuros, assim. Mas, economicamente, a gente já está vendo os reflexos. A gente já está vendo muitos trabalhadores da área de audiovisual perdendo emprego. A gente já está vendo muitos produtores que não têm mais como recorrer a capital brasileiro para fazer filmes. Então, não sei se a gente vai bater essa meta no próximo ano, talvez até bata, mas eu sei que a gente vai entrar em declínio se a gente continuar desincentivando cultura, isso é fato. Assim. O Lucas.
Lucas, o que você queria comentar?
Eu queria fazer uma pergunta aí para o Alexandre e para a Larissa. Se eles veem algum panorama desse governo parar de ter medo do cinema, né? Porque a gente tem um governo que tem medo do cinema, tem medo das obras que são produzidas irem contra seus ideais e seus valores, e entender que, economicamente, como o Alexandre citou, a Coreia do Sul faz, né, investir e gerar lucro, gerar, né, renda. Vocês acham que é possível esse governo parar de ter medo e acreditar que isso pode ser uma commodity ou um valor econômico?
Bom... Se é uma coisa que a gente pode dizer desse governo é que a gente não consegue dizer nada sobre ele com certeza, né? Então, é extremamente complexo a tua resposta, porque eu acho que ela efetivamente não tem resposta, né? É um governo extremamente errático ainda, né? É um governo que parece que não se viu ainda como governo, parece que ele ainda está fazendo propaganda política. Parece que está em campanha, então a gente não sabe exatamente o que vai rolar, né? Eu realmente não sei, e eu acho que é difícil, se alguém falar que sabe, eu acho que, na verdade, é um grande chute. Tá, Chalari?
Eu acho que esse governo tem como principais fontes de ataque as duas principais coisas que colocam as pessoas para pensar, educação e cultura. Então, a gente está vendo tudo que a gente está vendo acontecer na cultura, a gente está vendo acontecer na educação também. A educação está sofrendo muitos cortes, muitos mecanismos de censura estão sendo impostos à educação. Isso é uma característica de governos autoritários, né? Se a gente for ver historicamente, analisar os principais governos autoritários do mundo, essas sempre foram as principais frentes de ataque. Então, assim, eu nunca tenho boas esperanças em relação a esse governo, eu sou bem pessimista.
Mas eu acho que vale a pena só lembrar uma coisa, sabe? Cultura. A cultura sempre foi ponta de lança de resistência, né? Então, por mais que a cultura, de maneira geral, tenha sofrido ataque, não é só o cinema que tem sofrido ataque, né?
Sim.
Qualquer coisa cultural hoje tem sofrido ataque. Né? A gente vê perseguição a músicos, a gente vê perseguição a publicidade, propaganda que envolve minorias. Mas eu acho que é bem por aí. A gente vai ver justamente nesse momento crítico que a gente está passando, que há que inventar, né? Eu gostaria de não estar passando por esse processo, né? Que a cultura fosse livre para se expressar. Mas ela vai se tornar, no meu entendimento, agora, nesse processo extremamente complexo que a gente está passando, essa ponta de lança de resistência.
A Karen mandou uma mensagem aqui. Eu nunca vi isso. Um governo que se diz de direita
não pode
ir à indústria.
Maravilhoso isso. Mas é porque esse governo não tem a inteligência suficiente para perceber que audiovisual é uma indústria foda. Assim. É a segunda maior indústria dos Estados Unidos. Ela só pede para a indústria armamentista. Hollywood sustenta boa parte dos Estados Unidos, sabe? E a gente está falando dessa questão ideológica. Desculpa, a rua tá barulhenta de novo. A gente tá falando dessa questão ideológica, a gente percebe também vários governos de direita que usaram o cinema como ferramenta do nazismo, por mais triste que seja falar isso, mas o cinema no nazismo foi super desenvolvido, sabe? O cinema era visto como estratégico. Então, independente de direita, esquerda, de qual posicionamento ideológico, cultura é estratégico. E governos inteligentes, sejam os gênios do mal, ou sejam os bons governos, exemplos de governos inteligentes, perceberam isso, sabe? E a gente tem um governo que parece que não percebe isso, não percebe a importância estratégica do cinema como indústria também.
Mas vocês não acham que... Porque ela falou essa questão de quem quer investir em indústria, mas eu acho que não seria isso, né? Eu acho que talvez ele queira, mas ele não quer... mas ele quer uma indústria ideológica. Na verdade, assim, saiu uma notícia na época, a gente não sabe se é verdade ou não, pode ser só um rumor que não é verdade, mas que uma professora evangélica que estava cotada para assumir Ancine. A gente não sabe se é verdade ou não, mas saiu essa notícia de que ela estaria cotada... está cotada para assumir a Ancine. Então, será... E tem esse caso também da Le Rouanet, que aprovou a questão das igrejas poderem utilizar o incentivo da Le Rouanet, mesmo que elas não pagam imposto, mas elas vão ter esse poder, ter esse direito. Então, assim, será que isso não é uma forma do governo investir? Mas ele está querendo investir, ele está permitindo o investimento da igreja, ele está querendo investir nos valores da família, nos valores conservadores, o que for, os cristãos lá que ele tanto defende. Então, assim, talvez ele queira investir, mas ele quer investir numa indústria que divulgue os valores que ele acredita ser os valores verdadeiros. Eu acho que é mais uma questão ideológica. Ele quer investir na indústria, mas não quer investir numa indústria diversa, que, né, ele quer investir naquela indústria que represente os valores dele.
Isso demonstra que é ideológico, né? Quer dizer, há um interesse do governo e esse interesse do governo é ideológico. A questão é, existe essa necessidade na população? Existe essa necessidade? Porque senão o que o governo está fazendo é justamente o inverso que deveria estar fazendo, né? Você não está incentivando uma indústria, você está incentivando um movimento ideológico, que como indústria ele pode morrer facilmente, entendeu? Porque se não há essa demanda,
como indústria, você precisa ter demanda suficiente. É lógico que a gente tem um mercado evangélico gigantesco no Brasil, mas a gente viu aí filmes do filmes da Edir Macedo, filmes daqueles 10 mandamentos, com salas completamente vazias, com a igreja bancando as salas para vender os ingressos, mas sem espectador. É o suficiente esse público para manter uma indústria mesmo? Eu não acho que seja, assim. Claro que é um público que dá dinheiro, mas não o suficiente para tornar a indústria. Para tornar a indústria, você precisa falar com todo mundo. Você precisa falar com a população inteira.
E aí eu chamo a atenção para o segundo, acho que era na redação do Enem, acho que era o segundo tema, segundo texto de apoio, que era do Edgar Morin, não era?
Sim.
Foi, com a fala do Edgar Morin.
Isso. E aí vai falar sobre a dimensão humana, né? E a dimensão humana e a dimensão pessoal que o cinema carrega consigo, né? Não é só um entretenimento que você entra, assiste e vai embora. O cinema, ele reflete a pessoalidade ali, né? Mesmo que seja de outras pessoas, mas aquela pessoa que tá vendo, ela também se vê refletida ali. E, então, o cinema não é só o grande cinema, né? O cinema é mais do que isso. O cinema é esse pequeno cinema também, que é importante para a formação cultural das pessoas, para a formação cidadã das pessoas. Tem um filme do Edgar Morin, que ele fez com o Julian Rush, que chama Crônica de um Verão, que é um cinema ainda em preto e branco. O Edgar Morin, se não me engano, acho que ele era antropólogo de formação, e ele deu uma câmera e um microfone para uma moça, e ela saiu por aí pelas ruas perguntando para as pessoas o que eles achavam de determinadas coisas. Uma das perguntas que elas faziam é: você é feliz? Quer dizer, é uma moça desconhecida saindo pelas ruas perguntando para pessoas desconhecidas sobre o que é felicidade para cada um. E é um cinema pequeno, não é um cinema para todo mundo, mas, poxa, como que um cinema tão simples assim, né, é capaz de causar tanta reflexão? Quer dizer, é um filme que foi feito há décadas atrás, que até hoje ainda repercute, né? Então,
esse filme, ele caiu na prova de mestrado da USP de cinema, no ano passado.
Ah, é?
Tanto que ele é importante até hoje.
Então, o cinema é mais do que o cinemão, né? Cinema é isso também, e quando você fala em democratizar o cinema, você não está falando em somente democratizar a distribuição do cinema, mas também a produção do cinema. Então, para as pessoas se interessarem por filmes, por cultura fílmica, há também que se ter a possibilidade de democratizar a feitura dele, né? Então, e a feitura de filmes pequenos. Né? Filmes que causam reflexão, filmes que, né? Então, acho que isso é extremamente importante levar em consideração também. Essa democratização, ela não se dá somente pela distribuição nos grandes cinemas, nas salas de cinema, é a produção também.
Você falou da produção, rapidinho, Larissa, só porque senão eu vou esquecer, que eu esqueço muito rápido. Não esquece o que você fala, não, tá? É que o Alexandre falou da produção, e eu ia pegar um dado também, que o eixo do Rio-São Paulo, né, ele concentra totalmente a produção cinematográfica do Brasil, né, ele representa 77%, ele representou, né, 77% do total de filmes produzidos em 2016, segundo o Ancine. Ou seja, quase 80% dos filmes nacionais produzidos em 2016 foram produzidos por produtoras no eixo Rio-São Paulo. Isso é uma... Eu acho um dado importante.
Mais?
Aproveitando também, mas acho que tem super ligação com o que você falou, Dani. Além de como o filme, a Karen mencionou nos comentários sobre o saneamento básico, que é um filme também genial para você entender a importância da cultura, e engraçado para caramba, e um filme super acessível. Sério, dá para assistir com a família inteira, que é um filme super importante para você entender a importância da cultura na vida das pessoas. E como funciona um pouco essa coisa do incentivo para a cultura, assim, ele é uma piada genial, assim, como funciona. E é interessante porque o Saneamento Básico é um filme gaúcho, o Jorge Furtado, que é o diretor, ele é um diretor da Globo, então ele é um diretor que faz filmes super acessíveis, filmes para grande público mesmo, mas que sempre fazem pensar bastante. É um diretor que eu gosto muito. Ele estourou com Ilha das Flores, que é aquele curta que todo mundo já viu na escola, e depois ele fez vários filmes para Globo também. E o Jorge Furtado também teve um pouco, muito essa importância de tirar um pouco desse eixo Rio-São Paulo, porque a Porto Alegre ganhou muita força por causa dos filmes da Casa de Cultura do Jorge Furtado. Eu esqueci agora o nome da produtora dele. E a gente também estava nesse momento de começar a ampliar mais. Então, a gente tem o Kleber, por exemplo, sendo hoje um dos grandes cineastas reconhecidos internacionalmente, fazendo filme no Pernambuco. O cinema nordestino está ganhando muita visibilidade. O Karim Ainu, agora, diretor do filme escolhido para representar o Brasil no Oscar, é cearense. E por mais que A Vida Invisível se passe no Rio de Janeiro, mas o Karim sempre fez filmes também no Nordeste. Então, a gente também... Eu fico muito triste por isso. A gente também estava nesse momento de começar a ampliar mais para fora do eixo Rio-São Paulo. E, de novo, se a gente for pegar grandes exemplos, inclusive liberais do cinema, Estados Unidos, por exemplo, França, a gente vai ver que o blockbuster é super importante, porque para a indústria a gente precisa de produtos em massa. Não dá para descartar a importância dos produtos em massa se você quer falar em indústria, mas é um país que nunca deixou de investir também no cinema independente. Os Estados Unidos tem um cinema independente fortíssimo, eles, só de premiação para filme independente, os Estados Unidos tem uns 10, 15 grandes, assim. Então, para qualquer indústria também é importante o pequeno, o que fala com nichos de público, sabe? E eu vejo muita gente, por exemplo, criticar Globo Filmes, é um filme que não faz pensar, é o mesmo modelo da televisão, mas Globo Filmes e esse tipo de filmes são extremamente importantes para financiar essa indústria, para que também haja os filmes independentes, sabe? Então, é isso.
Vamos lá, ler as mensagens aqui, agora que o pessoal estava mandando muitas mensagens, a gente estava com um papo bom, né? Vou aproveitar e pegar aqui. Richard mandou aqui ao vivo essa hora, cheguei agora do culto, que surpresa. Ô, Richard, a gente divulgou nas nossas redes sociais e tal, aqui no YouTube, que é o programa de hoje, excepcionalmente, está sendo gravado sábado, né? Para o pessoal poder participar, que o pessoal não podia participar na quinta. Então a gente está gravando hoje excepcionalmente. Melhor assunto de redação, ótimo. A Karen falou que o pessoal produz conteúdo para a internet, podia produzir para o cinema.
É possível.
O que, Lucas?
É possível. No YouTube você tem canais que falam como fazer cinema, né? Você tem canais bons que te mostram como fazer, tendo uma câmera DSLR e pequena iluminação, você consegue fazer coisas de cinema. Então, tipo, é possível, né? E há outras plataformas. Você pode ter um filme seu no YouTube, você pode ter um filme seu nos outros canais de streaming, né? Acho que é possível, sabe? Mas, né, você vai gastar um grande dinheiro, mesmo sendo o cinema de guerrilha. É dureza. Eu já fiz muito isso.
quando a gente fala de distribuição ainda, é mais difícil ainda. Colocar o seu filme numa sala de cinema...
Pois é terrível. Não, a parte da distribuição é, assim, uma das mais sacanas, né? Os direitos, a licença... No meu projeto de lei de incentivo à cultura, a gente estava pedindo, acho que era R$50 mil, para viajar por 25 cidades passando filmes de graça. Desses R$50 mil, R$37 mil era de licença. Aí fudeu, né? Aí só, tipo, ninguém vai querer um projeto caro desse que não tem propaganda, né? Não teria propaganda para as empresas, aí morreu o projeto, infelizmente.
Não, gente, quando a gente fala de filme barato, R$1 milhão é um filme de super baixo orçamento. Quem tem R$1 milhão? Sabe? O cinema é muito caro.
É caro, porque a gente fica até vendo, assim, não aqui no Brasil, né? Mas sempre quando eu tô vendo, fazendo análise de box office, né? Lá nos Estados Unidos, eu fico vendo lá um filme, sei lá, tipo... um filme X custou $10 milhões. Não, que barato, né? Mas é porque ela é uma indústria. E os filmes normalmente custam $50 milhões, $80 milhões, $100 milhões. Tá normal ver um filme que custa isso tudo, né? Então, sempre quando eu vejo um filme que custou $20 milhões, eu tô indo lá analisar as bilheterias deles. Eu vejo lá, o filme lá arrecadou, sei lá, tava com $80 milhões de bilheterias arrecadado lá nos Estados Unidos. Aí eu olho lá o budget dele, tá lá $10 milhões. Eu nunca vi filme barato.
Barato de novo,
valores deles, né?
E de novo, como o acesso e a distribuição tem tudo a ver com isso. Os Estados Unidos tem 40 mil salas de cinema. sabe? Uma população que não é tão diferente, não é tão maior que a nossa, né? Quantas vezes mais salas de cinema? Então, sei lá, você pode ter Vingadores ocupando 10 mil, mas você vai ter espaço para o cinema independente ser exibido também. Então, por isso que os filmes também têm mais dinheiro, né, para ser investido, porque eles sabem que eles vão conseguir distribuição bem mais fácil do que a gente vai conseguir.
E lá, assim, tem 40 mil salas de cinema, e quando tem um mega lançamento, né, um Vingadores da Vida, um outro blockbuster do tipo, eles são lançados, sei lá, em 4 mil salas, 4.500 salas. E aqui no Brasil a gente pensa, são 3.300 salas de cinema, nem comparo com os Estados Unidos, e dessas 3.300, quando um filme, aí tipo assim, dessas 3.300, quando um filme é lançado, ele ocupa, sei lá, 400 salas, 500 salas, tipo, é muito pouco, assim, é muita pouca gente, são mais de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. É, tipo, muito bizarro, é muito pouca gente que vê filme, nossa.
E é bizarro perceber, então, que a grande maioria dos alunos que fizeram o Enem não tem cinema na cidade, não frequentam cinema. Isso é extremamente complicado, né? Tipo, é um tema extremamente complexo para eles, mas não que não os impeça de fazer. Mas eu acho que isso só demonstra, só reforça o quanto que falar sobre redemocratização, né, de algo é extremamente importante. Né? E que nem foi falado já, o Brasil tem 70% da população brasileira ainda não está conectada à internet. Né? Então, não é só o cinema que precisa ser democratizado, a internet, o acesso, né? Outras plataformas que a gente falou, para ter acesso ao cinema, também precisa ser democratizado. Então, o caminho que a gente tem para perseguir ainda, o caminho que a gente tem a seguir, é extremamente grande. E a gente pode ser inocente o suficiente para acreditar que deixa como está, deixa que o negócio vai rolar sozinho, deixa que o empreendedor vai notar isso daí, as coisas vão surgir num passo de mágica. Né? Passa, sim, por políticas de incentivo.
E você falou disso, da 90% dos alunos que fizeram a prova não têm acesso, eu acho que isso facilita para eles responderem em relação aos que têm acesso, não? As pessoas que eu mais vi... Porque eles podem falar por experiência própria, né, do que é a falta de democratização do cinema, né?
Eu não falei que 90% dos alunos não têm acesso ao cinema, 90% das cidades não têm cinema neles.
Sim, né? Sim.
Porque a distribuição da população não é a mesma que a distribuição de cinemas, né? Então, isso precisa ser levado em consideração. Mas o que a gente pode dizer com clareza é a grande maioria das pessoas, 90% delas, moram em locais que não têm. Aliás, 90% das cidades não têm cinema, então boa parte da população não tem acesso aos cinemas de maneira fácil.
O Nexo tem, eles fizeram vários gráficos para falar sobre distribuição de salas de cinema no Brasil, uma matéria bem, um infográfico bem bacana, e aí mostra que apenas 11 estados têm mais de 50% da população com acesso a cinema na sua cidade. Só 11 estados, assim, a maioria deles é pouco mais de 50%. Assim, então, mais da metade dos estados do Brasil, menos da metade da população tem acesso.
Sim. E a internet, né? Porque a gente estava falando, vamos democratizar isso? Vamos democratizar através do quê? De outras plataformas que não a sala de cinema? Ok. Como que essas plataformas funcionam? Elas funcionam através da internet. Foi só isso que a gente falou até agora. A gente falou de alguma outra plataforma que não seja via internet. Então, se a internet também lá não está disponível, então esse processo, pelo amor de Deus, se não passar por incentivo governamental, não acontece. Senão já teria acontecido.
E algo que eu achei muito sintomático nessa prova é que as pessoas que eu mais vi reclamando são essas pessoas que não têm esse problema. Elas têm fácil acesso ao cinema. Assim como eu tenho fácil acesso ao cinema. Eu posso ir ao cinema toda semana. Então, não é um problema para mim. O cinema é democrático para mim. Eu moro numa capital que tem uma oferta razoável de filmes, com dias mais baratos, dias mais caros, então não é tão pouco democrático assim para mim. Assim como a maioria das pessoas que eu vi reclamando do tema. Então, é fácil falar que o tema não é bom quando você é um dos privilegiados nele, né?
É, E outra, a democratização, se você quer um processo amplo, um processo que corra de uma determinada forma razoavelmente rápida, né, ou célere, não é através de caminhão passeando em cidade e mostrando filme na tela na praça da cidade. Isso é uma coisa super bacana, uma coisa até bonita de se ver, mas é muito mais complexo do que isso. O Brasil é grande demais para achar que vai democratizar o cinema passando filme em tela de caminhão.
Mas é uma forma?
Sim. Mas é muito pequena, Larissa. Você precisa fazer. Você precisa estruturar para isso, né?
Sim. Mas, enfim, a gente voltou pro tema, né, de as pessoas reclamando do tema. Teve uma podcaster que eu descobri depois que era famosa, mas eu não conhecia, que falou que é um tema neutro. E eu não entendo como num país em que a Ancine está sendo tão atacada, dizer que democratização ao cinema é um tema neutro. Mas todo ano, eu sempre acompanho o tema da redação do Enem, todo ano as pessoas reclamam do tema, assim, tipo, não foi só esse ano, todo ano as pessoas falam, mas eu achei que ia cair outra coisa, e caiu isso. Não tem um ano que as pessoas não reclamam, então não é algo que foi só esse ano. O que eu tô muito surpresa esse ano é que eu tô tendo que convencer pessoas inteligentes do quanto esse tema é importante, sabe? Eu fico, tipo, ok, eu tava preparada para defender esse tema para pessoas que não são tão inteligentes assim, mas eu tô tendo que defender ele para pessoas inteligentes, para pessoas estudadas, para pessoas com graduação, mestrado, e eu acho isso assustador, assim, pessoas com nível de estudo avançado não perceberem o quanto é importante mostrar para uma juventude que tá tendo cultura tão atacada, fazer eles pensarem em formas de democratizar acesso à cultura, sabe? Eu não entendo por que isso não é óbvio. Por que a gente tem que explicar o óbvio?
Mas é complicado mesmo, né? Ter que explicar a importância da cultura para pessoas que têm estudo, né? Que estudaram, que deviam saber muito bem que é importante. Ah, é complicado. É igual o Lucas falou, a gente vive num país onde as pessoas até hoje dizem que não vê filme brasileiro, porque filme brasileiro é ruim, a pessoa nunca viu um filme brasileiro. Para falar isso. Fala que é ruim porque ela, sei lá, sabe, é foda.
Mas eu vi muita gente falando assim, tinha temas mais importantes para serem discutidos. Sempre tem, assim, no ano que foi publicidade infantil, é claro que você tem temas muito mais urgentes para serem discutidos do que publicidade infantil, mas é uma forma de você colocar o público para pensar em algo que normalmente eles não pensam. A prova não é só a redação, sabe? A prova faz você pensar em diversos outros assuntos.
Alguns temas, assim, que eu peguei aqui, né, dos últimos anos, né? 2013, por exemplo, o tema do Enem foi da redação. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. 2014, publicidade infantil. Em 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.
Então, passado, qual foi? Eu esqueci. Você lembra, Lê?
Nossa, eu tenho uma memória péssima. Mas
ano passado também foi algum
tema. Ah, é manipulação do comportamento do usuário. Manipulação do comportamento do usuário.
Isso, que o povo reduziu a fake news e não era. Dava para você responder 1 milhão de coisas além de fake news também nesse tema. É a mesma coisa que eu vi esse ano também, as pessoas falando que era um tema pobre para responder, porque não dava para ir muito além dos textos de apoio. Primeiro que os textos de apoio existem lá para isso, para que mesmo para quem não saiba nada sobre o tema possa responder, e isso é importante, mas dava para ir muito além dos textos de apoio. Nossa, dava para ir muito, muito além. Olha aqui, a gente está falando há 2 horas, é a prova de que dava para ir muito além.
Não, esse tema, ele é brilhante, né? Ele aborda arte, entretenimento, acessibilidade, sem se queimar com o governo, né? Sem cair naquela coisa que os governistas falam da lacração, né? Tentar lacrar, que além de ser absurdo, né? Tipo, não é o caso aqui. Ele conseguiu, num momento em que o cinema está tomando porrada de todos os lados, fazer um tema que, assim, ele não se compromete e que gera discussões maravilhosas. Esse tema é perfeito, não tem nada de fraco nesse tema.
Eu acho assim, a gente sempre, todos os anos, a gente sempre vai ter reclamação, né? Eu dou aula para no cursinho, né? Eu dou aula para os alunos do terceiro ano também. Então, sempre que tem uma redação, não importa qual que seja o tema, todos esses temas que vocês já falaram, todos eles, os alunos sempre voltaram reclamando do tema, tá? Isso é uma coisa normal. Mas, assim, eu acho que é um tema extremamente importante e eu realmente acho que tem um pouco a ver com o que isso que a Larissa estava falando, quando determinadas pessoas não veem um problema porque tem pleno acesso a ele, né? Então, por exemplo, vamos substituir um pouquinho o produto relacionado à redemocratização, né? Redemocratização do cinema. Vamos falar, por exemplo, sobre a redemocratização da água no Brasil. Então, a gente sabe que nós temos uma região com uma população extremamente gigantesca, que tem pouco acesso à água. Agora, qual que é a importância desse tema para uma pessoa que vive com água na torneira disponível todos os dias, que toma banho de 30 a 40 minutos todos os dias, né? Qual que é a importância para essa pessoa? Então, eu acho que tem muita gente que fazendo análises extremamente simplistas, né? do que esse tema podia suscitar, né? E assim, se tem estudantes aqui me ouvindo agora, eu acho que eu vou falar o que eu sempre falo para todos, tanto no início do ano, tanto do cursinho, quanto no ensino médio. Toda vez, todo Enem, toda a redação do Enem, ele trata de um problema, né? E um problema social, um problema sociológico. Então, você não constrói nunca uma boa redação falando obviedades. Então, você vai sempre... Você só é capaz de ter a capacidade de escrever uma boa redação se você tem uma visão de mundo, né? Que essa visão de mundo ela não está somente nas bolhas das redes sociais, você precisa ler jornal, você precisa ler autores, você precisa estudar, você precisa sair dessa bolha, você precisa, né, ter acesso a pontos de vista teóricos, pontos de vista diferentes. E você sempre tem que dar uma solução. A solução para uma redação não é a solução para o tema geral da redação, no caso, a redemocratização do cinema. A solução da redação é sempre dentro da sua redação, nos seus primeiros parágrafos. O que você escreveu dentro dela? Quais são os problemas que você abordou dentro dela? Aí a sua solução... Aí vai ter que dar conta disso. Então, a sua solução para a redação não vai falar sobre como redemocratizar de maneira geral, né, o cinema. Mas quais são os pontos-chave que você colocou no meio da sua redação? Dá uma solução para elas, né? E eu utilizei fazer isso com clareza, que eu acho que talvez a grande dificuldade dos alunos é justamente demonstrar clareza na hora, né? E aí essa clareza você só consegue a partir do momento que você tem um acesso legal a outros instrumentos culturais, não apenas, né, o seu próprio mundo, a sua própria bolha.
Vamos ver aqui. Obrigada pelo comentário bonito e profundo, Alexandre. Obrigada.
Eu achei o chat meio stalker, porque ele viu meu comentário na página do INEP.
Mas eu também.
Mas os comentários na página do INEP mostram a importância desse tema, porque a maioria era falando, nossa, que tema bosta, isso não tem relevância, o que tem a ver cinema, blá, 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 o país passando por tanto problema. Gente, tipo, os próprios comentários demonstram, sabe, a pouca importância que as pessoas dão para a cultura e por que que colocar os jovens para pensar sobre ele é tão importante.
Falando nisso, né, o Richard até compartilhou aqui, que eu até coloquei aqui para vocês lerem, né? Que ele falou assim: eu ouvi o professor dizer que fracassou com o professor somente pelo tema, sendo que ao invés de tentar ensinar a fazer redações de qualquer assunto, ficou apostando em temas famosos, em temas mais, né, esperados. Enfim.
E nunca cai. O tema mais esperado nunca cai, gente. Sério, se teve mudança ambiental, o tema daquele ano não vai ser o meio ambiente. Nunca cai o tema mais óbvio.
Pois é. É, o Edson mandou aqui, já ouvi de um cara que filme brasileiro só tem nudez e palavrão, e ele gostava só de western do Clint Eastwood.
É, difícil, né? Clint Eastwood com filmes violentíssimos e com cenas de estupro e o brasileiro que é ruim. É, beleza, né?
Mas é porque ouvir fuck é chique, não é? É. Não é, são os nossos palavrões, sabe?
Pois é.
Oi, gente, eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu discutir aqui em uma hora e meia muitas coisas importantes, conseguimos falar de muitos dados importantes, de, né, das pessoas saberem que isso existe, que esses dados estão aí. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação, foi um ótimo programa. Vocês têm alguém que quer fazer algum comentário? Final?
Assistam Bacurau. É só porque todo mundo termina hoje em dia com isso. Inclusive, eu aposto que boa parte das redações terminaram com e por fim gostaria de deixar aos examinadores que assistam Bacurau.
Falando em Bacurau, ele já chegou à marca de 700 mil espectadores no Brasil.
E vai vir o A Vida Invisível aí esse mês também, gente. Então, tipo, mais do que nunca é importante incentivar o cinema nacional. Assista A Vida Invisível, é um filme lindo. É muito bonito mesmo. Assistam ao cinema.
É, falando da Vida Invisível, eu divulguei ontem, né? Falando, que é o representante do Brasil no Oscar, né? Eu fiz ontem, gravei um vídeo falando sobre as novas previsões para o Oscar. E eu começo falando justamente da categoria de melhor filme internacional. E aí tem Vida Invisível, temos um concorrente aqui, né, que é o Monos da Colômbia. Falei de vários filmes, Parasita, Dor e Glória.
Nossa, tá maravilhosa essa categoria esse ano.
Oi?
Tá maravilhosa a categoria filme estrangeiro esse ano. Tá incrível.
É, esse ano tem muitos filmes bons, viu? Tem Les Misérables, né, Os Miseráveis da França, tem o Atlantique, que é do Senegal. Tem um sueco também que está em alta, chamando Then We Danced. Então, assim, esse ano está bem forte. Mas A Vida Invisível, assim, nas listas de apostas, muita gente está colocando ele, pelo menos na shortlist, ele vai entrar. Que são os 9, né? Assim. Ele deve entrar pelo menos na shortlist. Top 5, tipo, não sei, né? Tem que ver. Mas pelo menos na shortlist ele deve entrar, porque já é maravilhoso, né? Já é muito bom se ele entrar na shortlist. Ah, então tá, gente. Muito obrigado. Ah, Larissa, eu vou deixar esse link da Nexo Next, que tem esse gráfico, esse infográfico, né? Uhum. Ele é muito legal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, no nosso vídeo aqui no YouTube. Caso você esteja ouvindo a gente no Spotify, vai lá no YouTube, no nosso canal, que vai ter o link aqui. No nosso site também vou deixar o link para esse infográfico, que é muito legal, bem detalhado, dá para ter uma noção boa da distribuição de salas do Brasil, onde que elas estão, enfim, é bem legal. E é isso. Semana que vem voltamos com uma nova edição, ainda não temos um tema definido, em breve a gente vai definir esse tema e vai divulgar para vocês todos os detalhes. Então é isso, ó, o nosso programa está disponível, você que está nos ouvindo pode acessar ele no nosso site, ele fica disponível no próprio, dentro do site do Cinema de Boteco, tem no Spotify, temos no Google Play também, então assim, tem vários lugares onde você pode escutar o nosso podcast. E é isso, Alexandre, muito obrigada. Espero que essa seja a primeira de muitas participações.
Obrigado.
E Lucas também, lá de Toronto, chique, no frio.
Não tem no Brasil.
Não, mas tá. Eu queria agradecer aí ao Alexandre e à Larissa pela conversa, né? A você, Dani, a todo mundo que comenta aí, que é sempre legal, né, esse contato aí, e falar para o pessoal ir atrás de dois sites aí com filmes de graça, né, um deles é o Tube TV, ou Tube TV, né? E o outro é o Popcorn Flix, dois sites com filmes de graça que tem, assim, para mim um catálogo muito mais interessante que o do Netflix, então é possível para quem tem acesso à internet aí conseguir curtir uns filmes de graça, tá bom?
Vou colocar na descrição também. Esses canais são de boa, aí no Canadá eles são de boa, né, que você falou?
Sim, eles são legalizados, tem propagandas, como se fosse YouTube, então no meio do filme rola propaganda, mas, pô, para quem quer ser nos anos 90, como eu, tá beleza, normal, sem surpresa. Vale a pena, é possível, tem filmes de graça aí para serem vistos. Filmes brasileiros, filmes franceses, não só Netflix padronizado lá, tá bom?
Ah, bacana.
E mesmo dentro dos pagos, tem várias opções acessíveis, assim, para quem quer assistir algo diferente, né? A Amazon acabou de baixar muito o preço para o Prime Video, que é bacana, tem um catálogo bem legal, Prime Video também. Tem o Mubi, que é só para filmes independentes, filmes clássicos. É, tem várias opções, além de Netflix aí, para quem tem acesso à internet.
Isso aí. Então tá, gente, muito obrigada. Beijos e até semana que vem.
Você ouviu Papo de Boteco.